Olá a todos, estamos de volta com o podcast Dar Voz ao Aftermarket e esta semana damos continuidade ao tema Segredos para manter equipas focadas no negócio. No microfone do Aftermarket de hoje temos Dário Afonso, consultor empresarial. Bem-vindo.
Olá, Joana. Bem-vinda. Bem-vindos a todos aqueles que nos ouvem e saudar mais uma iniciativa daquelas disruptivas do Jornal das Oficinas. Muito obrigada pelo convite.
Os recursos humanos continuam a ser o ativo mais importante das empresas por mais anos que passem. Que novas competências é que devem ter no atual contexto socioeconómico que vivemos?
Os recursos humanos válidos continuam a ser o maior ativo das empresas. Porque infelizmente todas as empresas, ou praticamente todas as empresas, infelizmente têm recursos humanos inválidos. Do ponto de vista da pergunta concreta que me faz, as pessoas devem ter competências hoje numa área que tem uma abrangência completamente diferente daquilo que tínhamos no passado. Nós hoje, tendo em conta tudo aquilo que está a acontecer à nossa volta, precisamos muito, mas muito, de pessoas com flexibilidade, com capacidade de adaptação rápida a tudo aquilo que está a acontecer à nossa volta, com uma enormíssima abertura à aprendizagem e, já agora, com uma capacidade de autoaprendizagem também muito grande. As pessoas devem perceber que hoje a atitude e o talento é muito mais importante que a experiência ou a competência técnica. Ou seja, no passado, nós procurávamos pessoas com experiência e com muita competência técnica. E hoje as empresas procuram pessoas com a atitude certa e com talento, dando depois formação a essas mesmas pessoas para elas terem as competências técnicas e ao longo do tempo vão adquirindo a experiência. E a verdade é que hoje, com tudo a mudar tão rapidamente, infelizmente ou felizmente, dependendo do ponto de vista, a experiência tem efetivamente cada vez menos importância, principalmente do ponto de vista das chamadas competências técnicas.
O Dário considera que as empresas vão conseguir adaptar-se a uma tão grande mudança num tão curto espaço de tempo?
Pois, eu aqui sou um bocadinho cético nesta questão. Ou seja, todas as empresas que efetivamente se conseguirem adaptar mais rapidamente são aquelas que terão mais probabilidades de sucesso no novo ecossistema, não é? Probabilidades, isto não é garantia de sucesso. Vamos ver uma coisa, as empresas são as pessoas que as compõem, felizmente. Nós hoje ainda não temos empresas só compostas por robôs ou por computadores e com muita inteligência artificial que existe e por aí fora. Felizmente as empresas precisam hoje muito mais do que precisavam no passado de pessoas. Depois uma coisa que eu digo muitas das vezes é que as organizações podem ter tudo, visão, estratégia, recursos financeiros e outros, mas se não tiverem as pessoas certas e motivadas para implementar aí o que pretendem, nada, mas nada acontece. E aqui também temos que dizer de que o papel dos líderes é de uma importância crítica neste processo. Tenho por hábito dizer que em Portugal existem muitos e bons empreendedores. O que nós precisamos é que muitos deles comecem a olhar para a gestão, e nomeadamente a gestão dos seus recursos humanos, de uma maneira completamente diferente. Já não basta ser só empreendedor, nós precisamos que estes fantásticos empreendedores também se tornem em fantásticos gestores.
Como é que estes fantásticos gestores conseguirão manter os seus colaboradores motivados e, claro, produtivos?
Esta é uma das perguntas que mais me fazem e isto vai obrigar a que os nossos gestores olhem para a questão dos recursos humanos, e aqui eu já passo para um outro patamar, que é para a questão das pessoas, tem que ser olhado de uma maneira completamente diferente. E isto vai ser um enormíssimo desafio que nos próximos tempos, na maior parte das organizações, e devo dizer que não é só no nosso setor. Existe uma relação muito próxima, obviamente, entre pessoas motivadas e pessoas produtivas. Mas a verdade é que muitos empresários ainda pensam que a motivação de um colaborador depende unicamente do seu salário, e já não é assim. Portanto, o gestor necessita de pensar em termos de reconhecimento dos seus colaboradores. Como o meu colaborador A se poderá sentir reconhecido na minha empresa? E quando estamos a falar de reconhecimento, já não estamos só a falar de salário. Estamos a falar de uma série de componentes onde as pessoas se sentem bem a trabalhar num determinado sítio. Eu, quando falo no colaborador A, é porque provavelmente eu tenho que fazer algo diferente para o colaborador B e ainda diferente para o colaborador C. Quando eu digo isto, alguns dos empresários, nomeadamente pequenas e médias empresas, dizem que eu sou tonto, vou ser mais contundente, eu sou maluco. Que é, eu não fazia mais nada na vida do que agora estar a perceber o que é que cada um se sente bem para fazer.
Talvez esse seja o segredo para manter aqui equipas focadas no negócio.
Sem dúvida, sem dúvida. E ainda mais hoje, as gerações mais novas, é um dos problemas maiores da maior parte dos empresários, porque os mais jovens não se fixam, porque chegam aqui e vão-se embora e nem dizem nada, e por aí fora, enfim, uma série de questões. A verdade é que as pessoas têm que perceber uma coisa, e quando falo das pessoas, obviamente falo dos gestores. Hoje, as gerações mais novas, o que lhes importa e os motiva é aquilo que fazem hoje, e não aquilo que está prometido virem a ter se chegarem a um determinado destino. As gerações mais antigas faziam uma viagem para chegar a um determinado destino onde iam encontrar algo bom. E as gerações mais novas gozam hoje é na viagem, não estão muito interessados onde é que chegam. E, portanto, esta é uma das razões porque eu digo aos meus clientes, se querem recrutar um jovem, não lhe digam que função vai ocupar. Mostrem-lhe um projeto com várias fases e vários desafios. É outra forma de nós apresentarmos isto e de tornarmos as pessoas muito mais focadas naquilo que são as necessidades da empresa, da organização.
Neste novo aftermarket que esteve aqui a falar e que todos nós tão bem conhecemos, que competências é que devem os gestores oficinais adquirir?
A maioria dos gerentes das nossas oficinas são pessoas que nasceram da técnica. É nessa área que se sentem como peixinhos dentro da água. Claramente, é a sua zona de conforto. Se durante anos reparar bem os carros chegava para manter um negócio oficinal, a verdade é que esses dias terminaram. Não chega. Não é o carro que diz que adorou o óleo que lhe meteram lá dentro. Não é? Que bom. Ah, este óleo é fantástico. Não é. É o cliente. É aquele que paga a conta. Por isso é que hoje os gerentes necessitam de ser cada vez mais gestores das suas empresas, com competências que implicam desde estratégia, a própria gestão oficinal. A maior parte das oficinas independentes em Portugal tem um enormíssimo nível de improdutividade e ineficiência. E isto vai ser muito complicado de ultrapassar, porque a maior parte destas oficinas tem modelos de negócio assentes nas margens das peças. As margens das peças têm uma tendência normal para se virem a reduzir. Nós temos mão de obra, na maior parte dos casos, muitíssimo baixa, que não valoriza a capacidade técnica, a competência técnica das oficinas, e tudo isto tem que mudar. Como tem que mudar também que as pessoas têm que olhar para vendas e marketing, e quando nós falamos em marketing, então, ai Jesus, Odário, lá vem você com essas coisas, agora marketing, é que a gente precisa de marketing, não precisamos nada disto. Há muitas oficinas que precisam de uma gestão apuradíssima do controle de crédito, nomeadamente da área financeira. A maior parte das empresas estão entregues ao contabilista e o contabilista tão depressa faz a contabilidade de um café como faz de uma oficina. Não pode ser. Cada vez mais, gostem ou não gostem, estas pessoas que foram fantásticos empresários, o país deve-lhes muito porque criaram empresas e criaram empregos, desenvolveram o nosso setor e a nossa atividade. Fantástico! Ainda bem, o que se lhes pede neste momento, que é desagradável para alguns, é verdade, é que passem desse nível de empreendedores para gestores.
Depois desta crise que o mundo todo está a enfrentar, o aftermarket não vai, o mundo na generalidade e o aftermarket não vão voltar a ser os mesmos. As empresas, tal como temos vindo a falar aqui ao longo desta nossa conversa, vão ter que se reinventar e ser mais eficientes do que eram antes. Como e onde é que estas empresas podem ser mais eficientes?
Obviamente, depois de eu ter dito que a maior parte das oficinas em Portugal são improdutivas e ineficientes, algumas delas numa escala enormíssima, e eu estou a dizer isto porque eu faço formação em oficinas independentes há muitos anos. E quando nós começamos a tratar desta temática, a maior parte das oficinas, a primeira coisa que me diz é que não é verdade. A segunda coisa que me diz quando nós começamos a tratar daquilo que é a realidade deles, é que não pode ser. Mas à terceira, começam a ficar preocupados da sua capacidade instalada de mão de obra que têm dentro da oficina, que é como quem diz: eu pago a minha mão de obra a 100%, eu se calhar não consigo sequer faturar 50% desta mão de obra. E isto não é um caso isolado. Há vários. Temos aqui uma base de ineficiência enormíssima. Há um mundo enorme de melhorias que nós podemos ter. Infelizmente, muitas das vezes as oficinas andam a inventar ferramentas, os próprios técnicos não estão preparados com formação para fazer determinado tipo de operações, enfim, há um mundo de coisas que podem e devem ser melhoradas.
Dário, nestes novos modelos de negócio que temos estado aqui a falar, poderão surgir mais alguns neste novo aftermarket?
Joana, eu tenho a certeza que vão surgir muitos novos modelos de negócio, mas tenho mesmo a certeza. Uma das coisas que eu costumo dizer é de que nós temos que olhar para o nosso negócio daqui para a frente numa perspectiva de mobilidade. Uma das coisas que eu acredito é de que as oficinas vão ter mesmo que olhar cada vez mais para os clientes, vão ter que olhar cada vez mais para a forma de comunicar com eles em plataformas digitais e tudo isto com a própria telemática que as viaturas nos vão trazer, e através do Block Exemption, esperamos que no próximo ano passe a ser aberto também para o mercado independente, vai seguramente permitir novos modelos de negócio. Mas isto só vai permitir se efetivamente as pessoas abraçarem o digital de uma forma que o entendam como algo que efetivamente é benéfico para o seu negócio e não como uma ameaça para o seu negócio.
Cá estaremos para ver. Chegámos ao fim do nosso podcast de hoje. Dário, muito obrigada pela sua participação.
Ora, essa. Eu é que agradeço pelo convite, espero ter estado à altura das perguntas e desejo muito sucesso à vossa iniciativa. Muito obrigado.
Quanto a nós, voltamos na próxima semana com mais um convidado. E já sabe, não se esqueça de nos seguir nas redes sociais e em jornaldasoficinas.com. Até já!